17, 16. Pode ler para mim, Adriana?
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Amém. Lê agora o João 3. Dezoito.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O que é unigênito? Único. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está. Quem não crê já está condenado. Aí, Marcos 16, 16 ainda dá uma aliviada. Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Está uma aliviada aí, né? Será condenado. Então, você ainda fica respirando. Ainda dá uma respirada, né? Será condenado. Mas o outro lá, João, já vai mais um pouco além e diz, já está condenado. Agora, eu pergunto, por que que Deus condenou o homem? Quem crê será salvo. Quem não crê, já está. Ou então, quem não crê, será. Será condenado. João deixa bem claro que já está. Quem crê será salvo. Também é a mesma coisa. Só uma questão de dar mais ênfase quando você diz já está condenado. Então, imagina assim. O quê? Vamos parar para perguntar. Por que que Deus... Porque, na verdade, gente, é uma coisa muito séria. É um negócio muito, muito sério. Parece que nós não temos... A gente não acredita na condenação. Parece que a gente não imagina o que vai ser, né? Como que vai ser? Ele não tem assim muita importância. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas a gente continua vivendo. Nós continuamos vivendo. Ao mal, né? A gente não vive. Como se estivesse no corredor da morte. Lá. Né? Foi julgado e condenado à morte. Aí está lá no corredor. E sabe que vai morrer. Parece que nós não temos ideia dessa condenação. A gente não tem ideia dessa condenação. Nós vivemos, nós continuamos vivendo como se nada, que não fosse assim tão sério. Ou a condenação nos preocupa. Fala a verdade, né? Sinceramente. Essa condenação te preocupa? Não? Então você está nem aí, né, para ela. Essa condenação te preocupa? Preocupa? Danilo? Não. Luiz, preocupa, Luiz? Mateus? Preocupa? Vitor, preocupa? Hã? Preocupa não. O que mais preocupa você talvez seja a diabetes que você tem, né? Que de vez em quando, o que mais? Os boletos bancários. O que mais? Se preocupa o PT voltar. O PT voltar para o governo. É uma preocupação, né? Ou não? Né? Então, tem muita coisa que nos preocupa. Mas a condenação, essa condenação, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Essa condenação te preocupa? Preocupa, filha? Não, eu quero te perguntar para as pessoas sérias, sinceras. As fracas, mentirosas, pode ficar calado. Se preocupa? A outra do meio, preocupa? Também não? Preocupa? Está todo mundo querendo ser sincero agora. Se preocupa, Raquel? Se preocupa, Adriana? Se preocupa, Jaqueline, que fez aniversário ontem. Meus parabéns. Viu? Nossos parabéns. Se preocupa, dona Milce? Priscila? Toninho? Ninguém nem lembra. Nem lembra. Preocupa, Suzane? Neto, Berola? Preocupa? Ed? Ed preocupa. Eu vejo ele preocupado com a condenação. Preocupa, Ed? Preocupa nada, rapaz. Nem com mentira, não. O Ed... Vai pensar, né? Então, na verdade, nós não nos preocupamos com isso. Por que que a gente não preocupa? O Ismar se preocupa com isso? Não, ninguém preocupa. Agora pergunta se eu preocupo. Eu me preocupo. Não, eu estou buscando, eu estou pesquisando, eu estou começando a me preocupar. Até não é com a minha, propriamente dita, mas com a igreja, a condenação. Amém? Eu quero que você raciocina, que você pense comigo a respeito disso. E quem serão os condenados? Aí onde nós vamos chegar. Aí um pouquinho vocês vão começar realmente a se preocupar. Por que Deus condenou? Quem serão os condenados? Então presta atenção. Se você crê, você será salvo. Se você não crê, você já está condenado. Por que Deus vai condenar os que não creem? Suzana. Por que Deus vai condenar os descrentes, os que não creram? Porque está escrito, nós não vimos aí? Assim, quem crê será salvo, quem não crê já está ou então será, a mesma coisa. Mas por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai condenar essas pessoas que não creram? Tem que ter um motivo muito grave, tem que ter uma coisa muito séria, não tem? Não vai pegando e jogando a pessoa. Não vai chegando e eu acho que tem que existir um motivo sério. Ou não? Qual será o motivo? O motivo é porque você não comprou e não pagou? O motivo é porque você prostituiu? O motivo é porque você adulterou? O motivo é porque você trabalhou no sábado? Comeu frango destroncado? Por quê? Por que Deus vai condenar o homem? Por que que o homem está condenado? Hein? Pode falar, qualquer coisa que você falar pode ajudar. Aí, porque é importante que a igreja faça isso, gente. As reuniões da igreja não é para fazer isso aqui do jeito que a gente faz. Está errado, nós estamos fazendo uma coisa errada. Eu não sei quando é que nós vamos aprender. Nós estamos tentando, fazendo esforço, pelejando para fazer uma coisa certa, procurando acertar. Mas nós fazemos uma coisa errada, vocês sabiam? Hã? Hã? Não, o Luiz não sabia, você sabia? Hã? É. Não, não é bem por isso. Daqui um pouquinho você vai, uma coisa melhor. Se alguém está dizendo é porque a gente desprezou a salvação. Não é. Na verdade, não é. Não. Isso. Então, Luiz aqui não sabia que a gente faz errado. Luiz. Amém? A igreja, presta atenção, você vê se não tem sentido isso. A igreja não é para ela aceitar, que na verdade a igreja tem um mal, a igreja é o povo. Amém? Que dia que Jesus fez isso aqui? Que dia que Jesus ficou aqui na frente e falando com o pessoal calado, olhando? As pessoas discutiam com ele. As pessoas falavam com ele. As pessoas queriam entender. Amém? Tinha uns que discutiam, saíam e iam embora. Outros questionavam. Outros queriam entender. Explica melhor. Fala para nós sobre isso. Explica isso. Então, havia uma participação da igreja. A igreja hoje, ela não faz isso, vocês concordam? A igreja, ela não está nem aí. Se está certo, se está errado, o que está acontecendo. Ela não tem essa preocupação. Ela confia cegamente na pregação. A gente fala e ninguém questiona, ninguém dá sugestão, ninguém dá palpite, ninguém pergunta, ninguém fala, oh, vamos parar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? A gente aceita, nós passamos. A igreja, de um modo geral, ela passou muitos séculos até o dia que Lutero resolveu, fala, não, peraí, ué, vamos ver, ué. Esse negócio não está certo, não. Vem cá, isso não está certo. E foi a partir daí, foi no século 17, 18, se não me engano. E aí que a coisa realmente começou a tomar um outro rumo. Até então, estava realmente a treva total. Então nós não questionamos, nós não a gente canta, aceita o que está cantando. Tudo que canta, você aceita o que está cantando. Você não questiona aquilo que você canta. Né? Às vezes, até mesmo falar, vamos todos para o inferno, a gente está cantando e aceita. Sim, Senhor, nós vamos. Amém? Que hora? A gente aceita, a gente não questiona. Nós não questionamos aquilo que ouvimos, nós não questionamos aquilo que nós cantamos. Nós estamos sendo levados como boi para o matador. Nós estamos sendo levados como boi para o matador. E aí, quando a gente faz uma pergunta assim, mais difícil, a igreja escandaliza. Ela escandaliza com a pergunta. Amém, gente? Então, quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Então, só por aí já deveria ser uma preocupação muito grande nossa de pensar assim, meu Deus, eu estou condenado. O que que eu preciso fazer para me livrar dessa condenação? E que condenação é essa? E por que que eu sou condenado? Então a igreja, ela reunia, o povo reunia, mas não reunia isso aqui, é uma tradição de vir, de ter que cantar duas, três músicas e tal, e etc. E fica, entra por aqui, sai por aqui, e a gente escuta uma pregação, sai, vai embora e continua tudo do mesmo jeito. Né? Lá em Brasília, ontem, nós fizemos uma reunião lá em Brasília. Que dia que foi? Terça? Interessante. Foi interessante, não foi? E tinha muita gente, tinha visto. Pois é. Era uma mesa, assim, nós sentamos na mesa. Aí, nós pegamos a carta de Pedro. Pegamos a carta de Pedro. Foi Pedro? Hã? Segunda Pedro. Nós pegamos a carta de Pedro, está escrito assim. Simão Pedro, porque quando a pessoa vai escrever uma carta, ela se apresenta, né? Goiânia, tanto e tanto, não sei o que tal, etc. Rocine, a sua, né? Amada filha, Suzana, o seu amado neto, Rudá. Aí você escreve a carta. Escreve endereçando a carta para a pessoa. Aí, Adriana, a carta está assim, Simão Pedro, quer ver, leia para você ver. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Essa carta estava endereçada a quem, Adriana? Adriana.
Aos que criam igual a ele. Né?
Aos que alcançaram.
Fé igualmente preciosa.
É. Amém? Essa fé, essa carta era para todo mundo, Adriana? Qualquer pessoa que lê essa carta vai entender, Adriana? Quem que vai entender? Só, deixa a Adriana falar. Conversando com ela. Fala, Deus.
Os que tiverem a mesma fé.
De quem?
De Pedro.
De Pedro. Aos que conosco alcançaram fé. A fé igualmente preciosa. Amém? Aqui, então, a carta, eu pergunto, por que que às vezes você lê a carta e ela não serve para você? Fica trabalhando. Vai, Adriana, responde para mim.
Porque não tem a mesma fé.
Isso. Então, essa carta, você concorda que ela não serve para... Muitas pessoas lê e fala assim, não, essa carta não é para mim. Não é para mim. Aí, quando o Ítalo escreve... O Ítalo já escreveu carta para você, sabe? Não? É porque ele nunca teve fora, né, por enquanto. E não é, hoje em dia não existe esse negócio de carta. Mas eu já escrevi muita carta. E já recebi também alguma. Mas é uma coisa emocionante. É emocionante, sabia? Quando você estava lá, por exemplo, nós no quartel, lá no o estafeta, que chama estafeta, no quartel, ele ia no acampamento para entregar a carta para os alunos. A gente ficava lá, ali em Três Corações, nós ficamos uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses e pouco. E aquilo, uma vez, foi possível vir em casa uma vez. A ansiedade, a falta dos meninos, né? A falta de casa. Naquele tempo não tinha celular. Para falar no telefone era muito difícil. Então você dependia realmente da carta. E quando ia distribuir a carta, o carteiro, o estafeta, fulano, aluno não sei quanto, aluno não sei quanto, você ficava assim, torcendo. Quando não tinha carta para você, nossa, você ficava decepcionado. Às vezes uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nada de carta. Mas quando você recebia a carta, você lia a carta, você sabia que aquela carta era para você. Né? Aquela carta só se vê, ela estava falando dos problemas da sua casa, dos seus filhos, das coisas que estavam lá, e etc. E estava falando. Então ali você, é como se você tivesse, a carta te levasse à casa, estivesse colocando você presente lá na casa, ao lado da pessoa que você ama, etc. Então a carta era um negócio, se você lia a carta uma vez, lia outra vez. Você ia deitar, lia a carta. Era um negócio assim, entendeu? Era aquele, uma coisa muito, muito interessante, muito boa. Você sabia que a carta era para você. Mas vamos que viesse uma carta errada na sua mão. E quando você lesse a carta, você não ia perceber que a carta não era para você? Você não ia perceber logo, amém? Não, essa aqui, essa carta não é para mim. Ela não está falando nada da minha casa, não está falando nada de mim, nem de ninguém lá em casa. Essa carta não é minha. A letra não é igual, as coisas não são iguais. Então, as cartas que os apóstolos escreveram, muitas vezes ela não serve para você, sabia? Você lê e pensa assim, essa carta não é para mim. Por que que ela não é para você? Adriana.
Não acredita daquele jeito.
Não, você não tem
a mesma fé.
A mesma fé. Você não tem a mesma fé. Amém? E quando a pessoa tem a mesma fé, ele quer ler a carta. Muitas vezes. Ele se satisfaz lendo a carta. A carta aos Efésios, aos Coríntios, etc. Tal. Você tem essa fé. Amém? Você pode pegar. E em outra, aqui nós vimos Pedro. Por exemplo, Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Meus irmãos, então ele já se dirige àquela tribo, àquele povo, chamando aquele povo de irmãos. Eu sei que a hora que o povo lia a carta, entendia perfeitamente o que que Tiago estava falando. E o que que o Tiago estava querendo dizer. Então, por que que eu estou falando isso? Jesus muitas vezes falava, você não entende a minha linguagem. Eu estou falando uma coisa, você não entende. E é por isso que vocês não podem me seguir. Vocês não podem me seguir. Eu levo uma vida, vocês vão levar outra vida. Por quê? Vocês não entendem a minha linguagem. Não é o que eu quero, o que vocês querem. Aí nós falamos aqui na reunião dos jovens. Nós falamos na reunião dos jovens. Por que que a gente buscava Deus? Não foi a pergunta que nós fizemos na reunião dos jovens? Hã? Por que que a gente segue? Ou então, não é, na verdade a gente não segue, né? Mas a pergunta foi, por que que a gente... Lembra da pergunta? Qual foi? Segue? Hã? É. Por que que nós queremos Deus? Vamos dizer assim. Aí eu disse o seguinte. Aqui no salão fica vazio, tal, não tem ninguém aqui. De vez em quando, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, aparece um cidadão. E entra, normalmente, um irmão. Aí é seu irmão, entra. O que que esse irmão está querendo? Por que que ele está aqui 2 horas, 3 horas da tarde? Por que que ele vem aqui 4 horas, 5 horas da manhã, às vezes? Né? Por quê? Né? O que está acontecendo? Problema. Alguma coisa está afligindo. Alguma coisa está acontecendo. Seja saúde, seja problema financeiro, físico, intelectual, moral, né? Pode ser qualquer coisa. E aí, então, a pessoa procura Deus. Né? Jesus procurava Deus? Buscava Deus? Jesus buscava Deus? Jesus procurava Deus? Qual era o problema dele? Qual era o problema dele? Lá atrás, te perguntando lá atrás. Qual era o problema dele? Hã? E por que que ele buscava Deus? Por que que ele buscava Deus? Nós buscamos a Deus para resolver problemas nossos. Aí chegou o cego para Jesus. Chegou o cego. E Jesus perguntou, o que que você quer? Eu quero ver. Aí o cego viu. Foi embora. Continuou buscando a Deus? Não, porque ele queria lá enxergar. Aí chegou o outro. E falou para Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me sarar. O senhor pode me limpar, limpar a minha lepra. Se o senhor quiser. Aí Jesus falou para ele, então tá, então eu quero, pode ficar limpo. A pessoa sarou e continuou buscando a Deus? Não, foi embora. E essas coisas, gente, elas não são escritas à toa, não. Essas coisas não estão ali escritas à toa, não. É para a gente, para ver se cai a nossa ficha também. Já tive várias pessoas que se aproximaram de mim para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir conselho, para pedir não sei o quê. E quando resolve a questão dela, antigamente eu ainda me irritava. Hoje eu não me irrito. Hoje eu entendo perfeitamente. Mas ela, na verdade, ela se aproximou de mim, foi para isso. Então, eu não tenho que achar ruim. Ela se aproximou de mim, por quê? Porque ela estava passando problemas de ajuda. E eu estou aqui para ajudar. Então, eu ajudei, acabou, foi embora. Amém? Mas aí é onde eu quero chegar. Jesus é o nosso Salvador, por quê? Por que que Jesus é a nossa salvação? Porque Jesus não fez igual nós fazemos. Jesus, ele entendeu que o homem era condenado. Ele entendeu que o homem era condenado. Que o ser humano estava condenado. Amém? E ele acreditou nisso. Ele acreditou que o ser humano era um ser condenado. Jesus Cristo acreditou que o ser humano era um ser condenado. E qual foi a condenação? O que que levou Deus a condenar o homem? Amém? Então, a igreja não pode ficar escutando o rostinho falar, etc, etc, e não falar nada, e não responder nada. A igreja tem que aprender a... Pronto. A virar de contrário, tal, etc. Essa formalidade aqui, essa coisa não é bom, não. Quantas vezes Jesus pregava para 2.000, 3.000 pessoas e as pessoas saíram, foram todas embora? E ficou Jesus e alguns discípulos. E ele então perguntou para os discípulos, vocês também não querem ir embora? Com quem diz? Ele não estava preocupado em agradar. Ele estava preocupado em falar a verdade para aquele povo. Você quer ir embora? Pois a porta está aberta. Agora mesmo saiu um ali e foi embora. Não devia nem ter vindo. Então, é assim. É? Amém? Não, mas é verdade. Amém? É verdade. A igreja precisa aprender a questionar, ela precisa aprender a não aceitar aquilo que ela não concorda, aquilo que ela não acredita. E se ela acredita, reforça a ideia. Aí eles reuniam, aí um trazia um sonho. Ah, então por isso é que eu tive esse sonho. Ah, por isso é que eu tive essa visão. Aí um tinha uma palavra de conhecimento. Eles não ficavam. Todo mundo trabalhava. Todos trabalhavam. Todos estavam interessados. Eu vou para a reunião e sei que lá na reunião eu posso ajudar com o meu dom, o dom que Deus me deu, eu posso ajudar. Entendeu, Ed? Então, nós não vamos ficar de maneira nenhuma chateados com vocês, de maneira nenhuma, se vocês não perguntarem. Eu estou fazendo uma pergunta aqui, e é uma pergunta interessantíssima. Por que que Deus... Por que que nós somos condenados? Por que que nós somos condenados? Amém, gente? Por quê? Hã? Pode explicar, ela perguntando aqui. Às vezes o meu jeito de falar constrange, não é o meu jeito de falar. Não. Então tá, ela perguntando se pode falar o quê, filha? Do lado natural? Pode falar, claro. Pode falar. Por que que você acha que é por causa disso, tal, etc? Nós vamos chegar numa conclusão, se Deus quiser. Hã? Como? Então o Ezra está dizendo, atenção, ninguém vai criticar o outro, rir do outro, porque todo mundo pode, eu posso, para mim dizer para você o que que eu penso, eu quero mostrar aqui nas escrituras que é isso que eu penso. E o que eu penso... Vamos ver se faz sentido. Se não faz, nós vamos procurar alguém trazer alguma coisa mais forte para poder. Pode? Como é que é? Pega o microfone. Porque às vezes eu não escuto. Aliás... Não, porque às vezes você... Viu, Eza? Até que a sua voz eu escuto, mas a...
Alô, som. Ah, amado mestre. Irmão, o que o senhor está falando, isso está corretíssimo, só que isso não vai acontecer aqui. Por quê? Se desculpa, eu vou abrir o jogo aqui. Eu, quando eu cheguei aqui, foi o que eu fazia. Eu inquiri o irmão, eu não aceitava. Mas alguns irmãos aqui, não estou julgando ninguém, porque eu sou pior que todos. Mas alguns irmãos aqui começaram a me pôr no canto, na parede. Mas você não está aceitando? Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Vai para outro lugar. Mas não era isso, porque talvez na minha insistência, que talvez eu esteja errado ou eu esteja certo, mas eu levaria o grupo a filosofar, que é pensar. Por exemplo, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. O que ele está falando? Imploro, peço que apresentei o vosso culto racional. É. Não é um culto que, irmão, se amém, irmão, senão ele vai virar papa. É o que a igreja faz. A Santa Madre Igreja Católica crê no Santo Padre.
Só um minutinho. Não precisa gritar, não. Vamos falar.
Eu estou falando alto, né?
Vamos falar normal, entendeu?
Tá.
Então, é porque o som está muito alto.
Vou pôr mais longe da boca.
O que vai acontecer? Quando a gente vai lá, pode ser que uma pessoa cometa erros. Por exemplo, como que a pessoa cometeu um erro ao dizer para você, se você não concorda, por que você não vai embora, né?
É.
Pode acontecer isso.
Eu sou chato, né?
Né? Não, mas aí é só a gente ter misericórdia, assim como
compaixão.
Assim como nós temos, vamos ter que ter misericórdia de todo mundo. Porque se nós não tivermos misericórdia uns dos outros, realmente não fica ninguém, né?
Mas aí, irmão, eu vou falar mais baixo, o microfone está muito alto, viu, Darel? Cadê ele? Mas aí eu tenho uma voz cavernosa, mas é o seguinte, a gente fica com medo, as pessoas têm medo de falar. Por exemplo, eu não tenho isso porque eu fui acostumado com palco, público, desculpa, televisão, rádio, é uma coisa natural em mim, a comunicação. Mas aí você fica com vergonha, as pessoas ficam com vergonha, que aqui todo mundo aqui é capaz de pensar e falar.
É,
claro, né? Eu estava até pegando o pé do Adriano, não sei se você está aí, Adriano, falei, você não está pregando porque você é um pregador, peguei o seu pé hoje lá, né, no trabalho. Então, assim, a gente fica com esse medo, mas assim, na verdade, a gente não está querendo ser chato nem discordar do irmão, porque o irmão é capacitado para isso, mas a gente quer o quê? Muitas vezes eu estou enganado, porque eu venho de uma denominação, que uma vez salvo para sempre, por exemplo, um deles, que o Ed sempre combate comigo aí, o Ed já apelou comigo, eu apelei com ele também. Então, falta isso, a gente, está baixo, né? A gente não tem, está alto o microfone, a gente não tem essa sabedoria de ouvir, porque fala assim, ah, esse irmão está querendo aqui nos dividir. Não é, eu estou aqui também para acessar o...
Então tá, entendeu? Nós já entendemos. Agora, nós já entendemos. Então agora é o seguinte, a pergunta é, por que que nós somos condenados? Porque é o seguinte, nós estamos condenados? Já estamos condenados. Você tem conhecimento da sua condenação? Você não tem o direito de chegar e perguntar para o juiz qual é o motivo da minha condenação? Hã? O que eu fiz de errado? Qual foi? Eu matei quem? Etc. Né? Você é condenado por quê? Então, por que nós não levamos em conta? Por que a gente não nos preocupa? Porque nós não fizemos nada para ser condenado. Né? Nós estamos vivendo normal. Então, eu acho que isso não é verdade. Eu não sou condenado. Não é verdade. Eu não fiz nada. Estou indo muito bem. Eu rezo. Eu né, pago minhas contas e tal. Então, na verdade, eu não estou preocupado com essa condenação, não. A Carmen quer contar uma visão. Então, vamos lá. Olha lá. Aí vocês vão pensando, por quê? É, Deus quiser. Qual é a nossa condenação? Concorda? Se aí nós não lemos dois versículos, está dizendo, quem crê será salvo, quem não crê, já está condenado. Ou então será condenado. Tanto faz, né? Condenado a quê? Condenado por quê? Você não fez nada, né, filha? Ou fez? Não fez. Você fez? Também não. Você fez? Não? Toninho? Então, que condenação é essa, né, Toninho? Amilson? Você está condenado? O que você fez? Então vamos lá. Quem está respondendo? A Carmen. Vamos lá, Carmen, visão.
Eu via que acontecia uma reunião, igual agora.
Essa visão que você teve agora?
É, no início.
Atenção, presta atenção também, porque ela fala baixinho e o microfone fica ruim.
Eu via que estava acontecendo uma reunião, como agora. Normal. E a igreja não participava do que estava sendo falado. O senhor falava, todo mundo sentado, como está, ouvindo. Aí eu vi que as pessoas foram ficando assim, desanimadas, dava vontade de beber água, ia beber água. Aí uns bebiam água, não voltava.
Não.
Outros saía para outras coisas, ficava lá fora.
O celular ou não? Tinha ninguém no celular, não?
Não lembro.
Então tá, vai.
E a reunião foi ficando pouquinhas pessoas aqui dentro. Só umas muito doentes. Muito. Mas até essas doentes, elas não participavam. Só o Senhor falava. E aí saía um pai um pai. E aí o Senhor saía, só que o Senhor ficava aqui dentro falando. Saía um outro Rossini atrás desse pai. E falava assim: você não tem vergonha, não? Do exemplo que você dá para sua filha? Olha o exemplo que você está dando para ela. Aí eu percebia na visão que todo o problema era por não participar do que estava sendo falado. Porque parecia que seria o contrário, então. Daria vida para a gente, teria interesse em ficar aqui. Mas só ouvindo era chato. Ia ficando chato.
Amém. Deu para entender aí? Então, por exemplo, por que esse pai saiu? Se o pai não participa, entendeu? Como que depois ele vai exigir que o filho dele participe? Ou que a filha dele participe? E a hora que ele for querer que a filha ou o filho participe, ou que ele perguntar para a filha alguma coisa, ela não vai saber responder, ela não vai entender. Porque ela não participou. Mas por que ela não participava? Porque ela não via os pais participarem. Bem, a visão, ela chegou na hora. Deus confirmando exatamente, eu creio que é a vontade de Deus, que a igreja não seja apenas ouvinte. Então, às vezes, a Milce reage ali, é a minha maneira, o meu jeito, mas está ali a visão para poder me ajudar. Parece até que é uma falta de educação, mas não é. Se a pessoa realmente quiser sair, ela tem que ter liberdade para sair. Ela ficar ouvindo só é pior até para a própria igreja. Por isso é que Jesus convidou os discípulos, falou para os discípulos: vocês também não querem sair? Né? Então, participar. Eu quero isso assim, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Isso é que vai fazer você sentir bem. Vai fazer você sentir bem aqui dentro. Uma aula onde você não participa, a aula demora a acabar. Mas quando você participa, ela passa rápido. Então é interessante que a igreja participe. Viu, Edna? Quando houver por exemplo, alguém participar, tem às vezes, teve uma época em que eu pedi a Deus que... O que foi, Neto? Algum problema lá, não? Então, vê lá, meu filho. Então, teve uma época que nós reuníamos e havia uma casa, um lugar pequeno, e manifestava demônios manifestavam. E aquilo bagunçava. E aí as pessoas nem entendiam o que você falava. e nem também aproveitavam nada da reunião. Toda reunião tinha que manifestar demônio. Eu orei e pedi a Deus que aquilo não acontecesse mais, que não houvesse manifestação de demônio. Que o demônio que fosse à reunião, porque você pode proibir um demônio de vir à reunião? Não pode. Tanto é que quando eu conversei com um, eu perguntei para ele, ele falou, eu venho, porque o meu cavalo vem, eu venho com ele. E aí, eu não posso vir? Eu entendi que ele pode vir, a porta fica aberta, e ele vem. Amém? Ele vem. Ninguém pode impedir que um demônio esteja aqui. O que nós não queremos é que ele manifeste. Porque ele atrapalha. Ele atrapalha. Aí vira uma balbúrdia, uma coisa, etc. E todo mundo, a atenção é voltada tudo para aquilo ali. E aí, às vezes, a palavra que foi semeada é arrancada na hora, vai embora. Amém? Mas fazer a pergunta, fazer, saber, querer entender. Os discípulos perguntavam. Às vezes saía, quando saía Jesus, eles iam atrás, Senhor, explica para nós. Senhor, como é que é isso? E isso? Como é que é? Entendeu? Então havia um interesse. Amém? Então, vocês concordam que nós não podemos, de repente, conformarmos, né, com a nossa condenação. Sem saber por quê. Porque a carta foi escrita para nós. Então, quando eu leio a carta, eu sei que a carta está falando comigo, ela está falando com aqueles que alcançaram a fé. Aí a carta está dizendo para mim que é isso, isso e isso. Se eu não acredito, se eu não conformo, eu posso questionar, eu posso perguntar para Deus, Senhor, aí Deus vai responder para mim, Ele vai mostrar para mim. Eu creio que Deus vai responder. Ele vai provar para você. Amém? Então, se nós continuarmos no mundo buscando a Deus somente para resolver os nossos problemas naturais, curar as nossas enfermidades, expulsar os nossos demônios, nós corremos o risco de continuarmos condenados. Lembra quando Jesus falou, Senhor, nós não... Está escrito aí, é só procurar e acha para mim aí, que vai, é bom até ler. Senhor, nós não expulsamos demônios? Senhor, nós não curamos enfermos? Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo? Na presença do Senhor, o Senhor não estava presente? Ele estava presente. E Ele vai dizer, vocês não alcançaram a salvação. Vocês não alcançaram a salvação. Concorda? Lucas? Mateus 7, 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então repete.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor.
Olha aí, muitos me dirão naquele dia, a pessoa chamando ele de Senhor. Senhor, Senhor. Muitas vezes a gente nem isso faz. Senhor, Senhor. Nós, o que nós fizemos?
Não profetizamos nós em teu nome?
Profetizamos. Quantos nem profetizam?
E em teu nome não expulsamos demônios?
Expulsamos demônio. Quantos não conseguem expulsar um demônio?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E aí?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci.
Nunca vos conheci. Não era comigo que você estava falando. Amém? Você não chegou a me conhecer. Você fez muita coisa em meu nome, mas você nunca chegou a me conhecer. Você fez em meu nome, você usou meu nome, mas você não chegou a me conhecer. Amém? Você não chegou a me conhecer. Amém, Deus? Então, quem quer perguntar? Ou não vai perguntar? Ah, é. Você estava com a... tinha levantado a mão, perdão.
Não, igual o início da reunião, o senhor falando. Quem não crê já está condenado. Aí o senhor explicou que a condenação, né, aqui no nosso natural, alguém foi condenado. Tem uma justificativa. Né? Tem, ó, ela foi condenada porque ela infringiu tal artigo, tal lei e tal. Uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para entender, e talvez alguns também. Porque aí a gente sempre ouviu falar que a gente nasceu no corpo do pecado. Né? Aí a gente pergunta, mas eu não pedi. Né? Eu simplesmente nasci nesse corpo. Diferente de alguém que vive uma vida e de repente pratica um delito. E ele é condenado por aquele que ele praticou. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de entender exatamente isso. Eu nasci no corpo do pecado. E aí, por isso, eu sou condenado. Né? Eu entendo que tá, quem não crê já é condenado. Essa raça, ela é uma raça ruim. Né? Deus já tem mostrado isso para nós. Ela não vai ser aproveitada no reino de Deus. E por isso, ela vai ser exterminada. Tudo bem. Mas acaba que a gente fica um pouco sem entender isso. Eu nasci aqui, né? E por isso eu vou ter que correr atrás da salvação. Eu não sei se eu expliquei mais ou menos. Então é isso. É isso, porque que, né, a gente fala em condenação e nós nascemos nesse corpo. Tudo bem, eu entendo, eu vou ter que correr atrás da salvação. Minha salvação é Jesus Cristo. Se eu não buscar a Deus, eu vou ser condenado. Por uma coisa que eu já nasci nela. Né? Às vezes eu gostaria de entender melhor isso. Entender melhor isso. Ou se não tem muito o que entender, é simplesmente buscar a Deus mesmo.
Amém. Assim, você poderia resumir numa só. Não sei, Mas porque você falou muita coisa. E aí eu não sei se a igreja entendeu.
Qual que é o artigo, então? Né? Onde que a gente entra?
É você, por que que nós... Qual não, é a nossa condenação?
Porque como você falou, né? Todo... A pessoa foi presa, né? Ela infringiu isso. E nós? Nós nascemos. Esse foi o artigo lá que... O delito.
E você, por que que nós estamos... Quem que falou?
Por que que eu sou condenado? Eu acho que é isso. É. Resumindo, é isso. Eu não pedi para nascer, por que que eu sou condenado?
Pois é, mas já, a condenação é essa. Não, primeiro nós temos que saber qual é a condenação, né? Qual é? Hã? Então vamos. Não quero que vocês apelem não. Amém? João 8. Aqui, ó. Vem aqui, vamos lá. Agora mesmo, quando a Adriana leu, eu perguntei para ela, o que é unigênito? Não foi, Adriana? Aonde é que você leu isso? Lê de novo.
João 3:18.
Peraí, ó. João?
3:18.
Mas, João?
3:18.
Ó.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Unigênito. O que é unigênito? Único. Único Filho de Deus. Agora você abre em João 8.
Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai, que é Deus.
Aí, uma coisa que me fez buscar a Deus, converter, foi... Uma das coisas foi essa. Deus me fez entender. Olha, assim, bem rapidinho. Eu muitas vezes fui incentivado e forçado, às vezes, a fazer teologia, fazer seminário, fazer esse curso bíblico, não sei o quê, né, Celinho? Lá mesmo na comunidade, eu tinha uma certa dificuldade com porque eles eram obrigados a fazer. Então, eu nunca fui, eu nunca recebi o título de pastor. Na comunidade, eu pregava, mas eu não tinha o título de pastor. Aí as pessoas que eu levava, viravam pastor, logo, Valdevan, as minhas, as pessoas que eu ia levando, eu me largando para trás. Porque eu continuava sendo o irmão, e eles, pastores, bispo, tá? Né? Tem até apóstolo lá. Que eu não queria, porque aí é que está o negócio. Eu não queria receber, comer aquilo que vem, o pessoal vem passando de um por outro, um por outro. A Igreja Católica passa para metade do mundo que todo mundo aceita e come aquilo. Eu queria entender. A partir daquele momento em que aconteceu comigo, e eu acordei, falando, agora eu quero entender, ué. Eu não quero ser pastor, eu não quero igreja, eu não quero comandar igreja, eu estou aqui por acaso. O que eu queria era entender Deus, eu queria Deus. Mas o que adianta eu vou fazer teologia para mim continuar fazendo o que vocês estão fazendo? Amém? Deus me fez entender uma coisa importante, que normalmente todo mundo tem receio, tem medo. É que nós somos filhos do diabo. E agora? E é por isso que nós somos condenados. A nossa espécie é condenada. A espécie é condenada. Não é uma pessoa. Todos os filhos do diabo estão condenados. Amém? Deus condenou o pecado na carne. Então, toda pessoa, quando nasce, ele não nasce filho de Deus. Só tem um filho de Deus. Você viu, você leu aí, unigênito filho de Deus. Então, quando o pai faz, se ele quer que a filha dele, o filho dele, se torne também filho de Deus, ele tem que, porque o filho dele vai ver o pai fazer, e vai querer também desejar ser filho de Deus. A pessoa tem que desejar, querer ser filho de Deus. Mas para mim querer ser filho de Deus, eu preciso, antes de mais nada, admitir. Se você não quiser falar filho do diabo, pelo menos admita que não é filho de Deus. Porque fica muito... Todo mundo evita falar. Amém? A gente faz as obras do diabo e não admite. Nós fazemos as obras do diabo e não admitimos ser chamado, né? Você falar filho do diabo, filho do diabo é sua avó, sua mãe. Amém, Ed? É isso, meu filho. Quem não conseguir se tornar filho de Deus, quem não conseguir se tornar filho de Deus, Né? Às vezes você pega o seu filho, a criança no braço. Eu estava esse dia pensando, falei, quanto eu chorei, né, para que o filho vivesse, para que o filho fosse sarado, para que o filho crescesse. E de repente você começa a pensar, meu Deus, como, né, como isso é difícil. Aí você pega lá um menino com 17 anos e faz uma barbaridade dessa. Certamente, quantas vezes a mãe não teve com aquela criancinha no braço, pedindo a Deus que sarasse a sua febre, que curasse. Se ela soubesse, ela não poderia ter desejado, Senhor, antes que ele faça aquela barbaridade. Antes que ele se torne. Quantas vezes nós. Você sabe? Amém? Então, nós. O pecado entrou no mundo e todos pecaram e se tornaram, né? Porque quando esse espírito, o espírito que entrou no homem, é um espírito rebelde, é um espírito contrário a Deus. Todo homem tem essa natureza. Todo homem tem esse espírito. Então a nossa... Aí você vai ler mais um pouquinho aqui. A Adriana vai ler para nós. E ele vai e fala assim, vós fazeis as obras de vosso pai. 41, né, Adriana? Hã? 41.
Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus.
Então, todo mundo não admite. Todo mundo falar que a gente é filho do diabo, Deus me livre. Continua.
Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou.
Então, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaria. Você acha que nós amamos a Deus? Nós não amamos a Deus. A luz veio ao mundo e o homem amou as trevas. Nós não amamos a Deus. Nós amamos as trevas. Nós gostamos. Gostamos das trevas. Nós amamos as trevas. Por isso é que nós fazemos as coisas com amor. Por isso é que nós fazemos as coisas com vontade, com dedicação. Né? Nós construímos, nós vendemos, nós compramos, nós passamos os outros para trás, nós... Né? Nós conquistamos, nós forçamos, nós etc. Porque nós amamos, nós fazemos isso com muito amor. Por isso é que quando a gente perde, a gente sofre. Mas a gente não sofre por não ter Deus. A gente não sofre por não agradar a Deus. Nós não sofremos por causa de Deus. Nós sofremos por causa do amor que nós temos. Pelas trevas, pelo mundo, pelas obras do diabo. Você me está dizendo como é que é? É igual o papai. É. Mas é verdade. E é verdade. A gente sofre, ou não é por causa disso que a gente sofre? E mesmo assim a gente vai até Deus, pede ajuda para Ele, e sendo Deus extremamente bom, misericordioso, Ele escuta o pecador, Ele ajuda o pecador, Ele... E depois, e Ele ainda fala para você, vai, e não peques mais, vai. Mas, se não, não é assim? Agora você vê a diferença. A diferença do sofrimento que a gente sofre e do sofrimento que Jesus sofreu. E Jesus sofreu por quê? Porque ele queria Deus, ele queria voltar para Deus. Essa é a salvação. O verbo se fez carne, habitou num homem, para fazer o quê? Para mostrar para a humanidade que era possível. A salvação, a serpente, porque todos se contaminaram, todos se tornaram. Você desvia da jararaca e encosta no Jorocossu. Não está escrito. Você foge. Então, meu filho, aí Deus se fez carne, habitou entre nós, habitou o corpo do pecado, para mostrar para nós que era possível, e foi essa a grande ira do diabo. Porque o diabo não admitia, ele ficou muito contrariado com Deus, porque Deus fez isso. A ira do diabo, o ódio do diabo é isso, porque Deus fez isso, sabia? Quando Deus entrou no homem, estava na terra, ele foi perseguido porque o diabo não queria que ele fizesse isso de jeito nenhum. O que ele fez? Ele encarnou, ele incorporou no homem para levar o homem de volta para Deus. Por isso que quando o que foi pregado lá na cruz foi o corpo da serpente. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Ali estava a serpente. Jesus é morto. Se ele não ressuscitasse, ele teria perdido toda a humanidade. Amém? Então, o único Filho de Deus é ele. E nós? Nós estamos lutando, pelejando, nós estamos nos esforçando para que nós também, ao ressuscitarmos, seremos ressuscitados no corpo que Jesus ressuscitou. Amém? Então, lá naquele dia que você vai saber se você foi salvo ou não. É lá naquele dia que você vai saber se você foi salvo ou não. No dia da revelação dos filhos de Deus. Amém? Então, se a gente não tiver cuidado, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar reunindo. E o tempo vai passando, Sérgio. Quem comia, continua comendo. Quem vendia, continua vendendo. Quem fazia, continua fazendo, etc. E passou o tempo. E eu não me tornei um filho de Deus. Amém? Houve uma maravilha, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, mas eu não me tornei um filho de Deus. Amém, gente? Então, por que que nós somos condenados? A condenação foi porque um dia nós nos tornamos filhos de Deus. E já nascemos. Fazemos parte de uma espécie que foi condenada. Hã? É, exatamente. Nós fazemos parte de uma natureza que já foi condenada. Agora, Deus, nós não podemos alegar que Deus não nos ajudou. Aí Deus, antes de lançar tudo que já poderia ter lançado, tudo no inferno infinito, sei lá na onde, Deus já poderia ter feito isso. Mas para não cometer injustiça, para não ser injusto com ninguém, exatamente pelo que muita gente falou aí, eu não tenho culpa, mas agora você tem. Agora é justo que você... Porque agora você tem... Porque agora você está sendo alertado, agora você está ouvindo, agora o mundo inteiro sabe que Jesus Cristo fez o que fez, está escrito aí no livro, é só olhar. Quem pode depois alegar que Deus foi injusto? Que culpa eu tenho de ter nascido? Tem, você pode não ter culpa de ter nascido, mas agora você tem culpa da vida que você leva. Da vida que você leva, você tem culpa. Hã? Não, pois é. Então você tem culpa, sim, porque você dá vida, principalmente nós. Principalmente nós. Aí vocês poderiam perguntar, como que a gente faz então para tornar filho de Deus? Mas a Adriana vai acabar de ler aí o pedacinho, vai lá.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Pois é, foi isso que eu perguntei. Eu falei assim, vós tendes por pai ao diabo. Eu pensei, será que é só eles ou nós também? Só eles têm por pai o diabo? Só aquele povo ali? Não. Sendo ele o único filho de Deus, os outros estão todos, infelizmente, né? Agora, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Pronto. Você concorda? Então, se a pessoa não acredita, não, ou então ela não quer, ela não acha, ela não tem como ela conviver, não tem como ela participar, não tem como, porque ela vai perder o tempo dela, perder o tempo reunindo aqui com a gente. Vai perder o tempo. Hã? É. É, mas não tem nada a ver. Ela vai ler a carta e vai dizer, a carta não é para mim. Vai ler o Evangelho e vai dizer, não é comigo que está falando. Né, quando Jesus falou, vocês não entendem a minha linguagem, não é com vocês que eu estou falando. Diana, 41, 44.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Então, nós temos essa característica também, né? É, eu estou pelejando para me livrar dessa natureza. Amém? Continua.
Mas porque vos digo a verdade, não me credes.
Aí, é o que eu estava no começo, estava falando. Quando a gente vai falar a verdade balançou, balança a igreja. Não, acho que é falta de educação da gente. Mas você quer uma falta de educação dessa maior que Jesus fez aqui? Né? Agora ele pega e fala: quem dentre vós me convence, então, de errado? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então, ele então deixou bem claro que que realmente a única coisa para poder falar, separar, é aquela pessoa que quiser realmente ouvir, quiser ouvir, quiser Deus. Amém? Pode ficar um ano, dois anos, três anos, 10 anos. E não assim, ó. Não chegou a conhecer. Não chegou a conhecer os meus caminhos. Amém? Aí eu estava dizendo para os irmãos, como foi que Jesus fez para se tornar um filho de Deus? Porque ele teve que se tornar. Ele se esvaziou, porque a gente pensa, ah, mas porque era Deus? Não. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele fez exatamente uma pessoa normal como nós. A diferença é que ele estava no corpo do pecado e não pecou. Amém? Nós também nascemos, como o Sérgio Henrique falou, nós nascemos. E quando você nasce, você tem um pecado de origem, que é o pecado. Só o fato de você nascer, gente, você já está, né? Mas você concorda que você poderia crescer sem pecar? Você concorda que você poderia crescer sem pecar? Você tem uma filhinha, né? Quanto você gostaria que essa filhinha crescesse sem pecar? O que é pecado? Tudo que é injusto, tudo que é desonesto, tudo que é mal, tudo que é indecoroso, tudo essas coisas, tudo que está errado é pecado. Como nós gostaríamos que os nossos filhos... Aí a menina do Vitor liga para o Vitor e... Pai, eu posso assistir esse negócio? Aí o Vitor... Não, já falei para você que não, eu não quero você assistindo. Então, um pouquinho ela liga de novo, oh, eu falei com a minha mãe e tal, eu posso, entendeu? Então, ela vai insistir, ela, daqui um pouquinho ela não vai nem perguntar mais para ele. Ela vai fazer o que ela quer. E como a gente gostaria que os filhos da gente crescessem sem pecado. Amém? Então presta atenção. Você nasceu e esse pecado seu de origem foi perdoado. Então daí para frente você tinha tudo para não. Aí você fala, ah, mas o meu pai, aí já não é mais culpa, vamos dizer assim, de Deus, né? Seu pai não cuidou de você. Sua mãe não cuidou de você. O ambiente onde você estava não prestava. E para isso Jesus não ligou para pai, não ligou para mãe, não dependeu do ambiente que ele estava, que ele nasceu num ambiente pagão. Ele nasceu num ambiente pagão. Por incrível que pareça. De um povo que já tinha perdido Deus. É. E ele, sem ser grosso, sem ser mal educado, sem tal, ele amava, gostava daquele pessoal, cuidava bem daquele povo, curava, expulsava demônio, curava enfermo, tal, mas ele levava uma vida independente. Então, você pôr culpa no seu pai, não vai valer. Se você botar culpa na sua mãe, não vai. Se você quiser culpar o ambiente que você está vivendo, a época que você está vivendo, não tem nada que vai justificar. Você vai falar assim, oh, não, mas eu nasci numa época extremamente difícil. Deus vai dizer para você, mas eu exigi de você bem menos. Pode ter certeza que eu exigi de você bem mesmo. Eu levei em conta. Ah, mas para mim foi mais difícil, para mim foi mais pesado. Não foi. Amém, gente? Amém, Anza? Chegamos bem no fim? Hã? Amém, gente? Então, que cada um entenda que a sua salvação é ressuscitar filho de Deus. A sua salvação é ressuscitar filho de Deus. Por isso que Paulo fala assim, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, ele estava indo para a morte. Lutei, pelejei, agora minha vida está nas mãos do juiz. O justo juiz vai julgar se eu fiz a vontade de Deus, se eu agradei a Deus, se eu tenho direito ou não tenho direito. Bem? É verdade? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Toda a escritura é no sentido de nos ajudar. Toda. Toda a escritura, todos os salmos, todos os provérbios, toda a escritura, todas as cartas, tudo foi feito para ajudar você. Então, quando você abriu o livro, a carta foi feita para você. Quando você abrir e começar a ler a carta foi endereçada a você, que alcançou essa fé, para você que é chamado filho de Deus, para você que crê que é possível ser filho de Deus. Amém, gente? Amém, né? Então vamos, hoje varou, passou muito, né? Amém, vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, Pai, olha como nós nos dirigimos a Ele. Pai nosso que está nos céus. Hoje nós podemos entender melhor por que que o Senhor é a nossa salvação. Porque o Senhor inaugurou um caminho. O Senhor criou um modo, uma maneira de salvar a humanidade. E ninguém, nenhum, eu creio, vai poder alegar que não teve a sua ajuda, que não ouviu, não viu. Ninguém vai poder alegar . Eu sei que o Senhor, sendo um Deus perfeito, justo, haverá de julgar cada um, conforme o seu direito, conforme os seus atos. Certamente, as nossas mentes poluídas por um mundo injusto, desumano, maldoso, malévolo, sob todo ponto de vista, havemos de fazer perguntas, tentando, provocando um erro na resposta do Senhor. Mas eu prefiro confiar, Jesus. Prefiro acreditar que ninguém vai poder alegar injustiça da parte do Senhor. Ninguém vai. Por isso nós nos colocamos aqui e queremos, Pai, humilharmos debaixo da mão poderosa do Senhor e pedir ao Senhor que não leve em conta os nossos pecados, a dificuldade que nós temos tido para entender a dificuldade que nós temos tido até mesmo para reunir. Mas a nossa fé, a nossa insistência, o nosso esforço, em aceitar, em concordar com o Senhor. A nossa esperança é de chamá-lo de Pai desde agora. Nosso desejo é de dizer, Senhor, adota-nos. Toma-nos, Senhor Deus, como teus filhos. Corrija-nos como teus filhos. Ensina-nos como teus filhos. Mostra-nos, ó Deus, como fazer. Para seguir os teus passos, para andar no caminho que o Senhor andou, que o Senhor chegou lá, o Senhor se tornou filho de Deus, o Senhor ressuscitou filho de Deus, porque o Senhor creu que era filho de Deus desde os dias que o Senhor estava na terra. O Senhor nunca admitiu ser filho do diabo. Talvez seja essa, Senhor Deus, a nossa salvação. Faz de mim, Senhor Deus, o teu filho. Eu não quero admitir, eu não quero aceitar ser chamado de outra forma senão filho de Deus. Eu sou o teu filho, sim, Jesus. Eu sou o teu filho, sim, Senhor. Oh, amém. Eu sou o teu filho, Senhor. Eu quero mostrar para o mundo, eu quero mostrar para todos que eu sou o teu filho. Eu quero levantar a minha bandeira, eu quero levantar, ó Deus, a minha voz. Que o mundo saiba, Senhor, que a minha fé, que a carta foi escrita para mim, que o evangelho foi escrito, foi para mim, Senhor, para que eu pudesse te conhecer, para que eu pudesse seguir os teus passos, Senhor. Oh, amém, amém, aleluia.
Então,
justificados por essa fé. A fé te dá o direito de ser filho de Deus. A fé te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Amém? Se a sua fé é essa, você diz, eu vou mostrar. Vou mostrar para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Vou mostrar para o mundo que eu sou um filho de Deus. Amém? Que eu sou um filho de Deus. Amém, filho? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.